Esse domingo a gente começa uma série de 4 mensagens com o mesmo tema. O tema está se chamando Sacrifício Perfeito. E por trás disso a gente está falando de Páscoa, tentando entender por que a Páscoa é importante. A Páscoa tem a ver com a ceia que a gente fez aqui, de certa forma. Jesus celebrou a primeira ceia, onde ele instruiu a gente a ceia. Ele fez isso durante a Páscoa. Ele aproveitou toda a simbologia, tudo que aconteceu durante a Páscoa, o que acontecia, que os judeus conheciam na Páscoa, para instituir a Páscoa. Elas estão diretamente relacionadas. E nesses 4 domingos, nós vamos falar um pouco sobre isso, para criar um pouco mais de consciência de onde isso vem, como é que a gente tem que entender isso. Tá bom? Vamos começar então. Eu não quero falar nesses 4 domingos sobre o que não é a Páscoa, porque eu vou assumir que vocês já sabem o que não é a Páscoa, e eu vou ter que me segurar para não falar o que não é a Páscoa, porque eu quero falar do que é a Páscoa. Mas antes de falar do que é a Páscoa, a gente precisa voltar ao tempo, lá na história. A gente precisa voltar lá no início. Por que que será que existe a Páscoa? Por que será que a Páscoa é necessária? Por que será que essa história toda de um cordeiro que é sacrificado? Vocês conhecem essa história. Não fui eu hoje, viu? Tá ligado. Super Jéssica ativar. Eu aperto aqui, Jéssica, você aperta aí, daí fica parecendo que eu estou fazendo. Aí. Obrigado. Se você for parar para pensar um pouquinho nos dias de hoje, as pessoas estão um pouco delicadas, vamos colocar assim, com alguns assuntos, né? Existe toda uma coisa do politicamente correto. Eu acho que se você colocar para as pessoas sobre o que Deus propõe na Escritura como sendo motivo, razão de nós necessitarmos de um Salvador, e se as pessoas forem olhar para o capítulo 3 de Gênesis, que é o nosso tema hoje, elas ou vão querer pular aquele capítulo, que dá muita confusão, ou elas vão tratar isso como uma historinha, ou elas, pior, elas vão olhar e vão tentar abrir um processo contra Deus. Você já viu abrir um processo contra Deus? Porque hoje é um processo, né? Tá nessa moda aí de falou alguma coisa, processo. E nós vamos processar Deus, e começando em favor de Eva, porque, né, primeiro Eva, depois em favor de Adão, porque não é certo isso que Deus fez. Eu acho que o julgamento e o castigo dele foi muito forte por uma coisinha tão pequena que eles fizeram, né? Afinal de contas, para que ser tão duro com alguém que apenas comeu uma frutinha? E essa é a visão simplista, não vou nem dizer inocente, porque inocente seria confundir os termos, seria talvez a explicação humana do culpado a respeito daquilo que Deus está fazendo. E a gente quer olhar para isso, porque se você olhar bem, gente, dá quase para falar que existe o antes de capítulo 3 de Gênesis e o depois de capítulo 3 de Gênesis. Porque antes do capítulo 3 de Gênesis, a criação está recém-feita. Deus acabou de criar o universo, Deus acabou de estabelecer as coisas, o homem está em comunhão com Deus, né? A mulher veio antes do capítulo 3, não foi depois, né? Então a mulher não veio como um castigo para o homem, né? Era para ser uma piadinha isso aqui, mas tudo bem. Deus criou o homem e a mulher juntos, os dois estão ainda na parte do isso é muito bom. Deus olhou para a criação, olhou para o homem, olhou para a mulher, olhou para os dois e falou, isso é muito bom. E o que é que acontece, gente, que no capítulo 4, um capítulo depois do 2, pulando o 3, o que é que você vê lá? Inveja, assassinato, a coisa desandou de um jeito assim terrível. O que é que acontece no capítulo 3 de Gênesis, que faz com que essa narrativa fique tão transformada, tão diferente? Não dá para a gente pular esse capítulo da Bíblia. E o nosso estudo aqui, a nossa série sobre o sacrifício perfeito começa aqui. A Jéssica comigo, 1, 2, 3. Então vamos lá, vamos ler o texto, capítulo 3 de Gênesis. Vamos olhar para esse texto e ver algumas coisas para que você entenda de onde vem a necessidade, de onde vem a Páscoa, de onde vem a necessidade de um sacrifício, o que é que Deus está tentando fazer aqui, ou o que está acontecendo. Capítulo 3 de Gênesis, versículo 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher, a serpente: podemos comer das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Não diz que nós seremos como Deus, diz que nós seremos como Deus nessa questão. Preste atenção, tá certo? Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde você está? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Quem foi que te disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore que lhe proibi comer? Disse o homem: comi. Foi a mulher que o Senhor me deu por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. Tipo, comi ficou bem pequenininho no final da frase, né? E eu comi. Foi a mulher que o Senhor me deu e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Já que ele disse que foi você. A mulher respondeu: eu comi. Não. A mulher disse: a serpente me enganou. Eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com sofrimento você dará à luz filhos, seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore do qual ele ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias de sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Parece só uma história, mas é um texto extremamente rico em entender como Deus vem trabalhando conosco. É muito fácil a gente colocar a culpa em Deus por tudo que acontece, é o que a gente normalmente faz. Mas dá para ver claramente no texto que o homem e a mulher falharam com Deus. E isso trouxe maldição sobre a terra. Deus havia dado uma ordem, uma determinação. Deus tinha dito claramente que algo era ruim e que poderia causar um grande estrago. Mas os homens deram mais ouvidos a outra coisa. Vamos analisar assim pedaços desse texto para ficar mais fácil? Se você olhar do versículo 1 ao 7, o que está acontecendo ali é a personificação de Satanás através da serpente. Nós conhecemos pela escritura que a serpente simboliza Satanás. A serpente não é Satanás. Está bem? Quando você vê uma serpente, eu sei que você morre de medo, mas não é o Satanás. Tá certo? É só que você não gosta. Parece até que parece que a palavra está certa, né? Em geral, serpente é um bicho medonho. Parece que não dá para segurar, entendeu? Que vai escapar, ela é rápida, ela pula em você, ela tem aquele dentão assim para fora. Você sabe que pode morrer de veneno. Se morrer de veneno, você morre de nojo. É horrível. Serpente, você já pegou uma serpente? Eu já. Tive que pegar no exército. De pegar não, tive que ficar parado porque os caras colocaram em cima de mim. Não peguei nada. Eu não queria nem saber. Tem umas histórias muito engraçadas sobre isso. Ela é viscosa, entendeu? Ela é nojenta. Tem gente que gosta, não sei como, mas em geral ela é assim. Mas ela é também um animal fantástico, se você olhar. É fantástico, é um animal que você olha para ela e fala assim: como esse bicho anda? Não tem pé. Como ele sobe em coisas? Ele não tem mão. Como ele consegue pegar um bezerro? Gente, eu não consigo pensar. Eu tenho dois pés, duas mãos, eu não consigo pegar um bezerro. Eu não consigo pegar uma galinha. Se alguém falar, correr atrás de uma galinha. O que, que a serpente tem? É um animal fantástico. Deus fala no começo ali do texto, você vê, o mais astuto dos animais selvagens que Deus criou. Não tenho dúvida que Deus pôs a serpente lá no jardim como um animal. E um muito bom. E aqui ele apenas personifica isso. Eu queria tirar essa coisa, tá? Entendam a didática aqui de Deus com relação a isso. Então a serpente vem como um astuto. Parece que Deus quer usar o seguinte: o Satanás a gente conhece pela astúcia dele. O que ele vem e faz aqui, você vê no texto, é que ele começa a colocar dúvida naquilo que Deus falou para Adão e Eva. Ele não vem e fala uma outra coisa. Deixa eu te contar uma coisa: Deus falou mentira para vocês. Se você tem relacionamento com alguém e alguém chega para você e começa a falar mal, qual é a sua primeira reação? Defendê-la. Fala que é, gente. A gente defende, a gente vai falar, não é a pessoa que eu conheço, nós não estamos falando da mesma pessoa. Se Satanás chegasse naquele momento ali de tentação, falando mal de Deus, no sentido, literalmente, escancaradamente, ele já ia falar assim: ó, sai para lá, meu. Eu conheço o Criador. Ele passa de manhã para falar com a gente. A gente tem relacionamento. Não é isso que você está me falando. Mas ele chega questionando a pergunta, colocando aquilo que Deus falou. Você vê que ele começa falando ali, né? Foi isto mesmo que Deus disse? Ih, já começou, já pôs minhoca na cabeça da Eva ali. Calma, nós vamos chegar no Adão. Ele diz assim: não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Olha como é sutil. Deus nunca falou não comam, ele falou comam de tudo, menos do fruto que está no centro, só esse. O resto vocês comam de tudo. Quão comum é a gente a gente se relacionar com Deus pelos nãos? Deus só fala não para mim. Não, Deus está falando um monte de sim para você, um monte de sim para você. É você que se concentra nos nãos. E aí é isso que o diabo faz. Ele falou não, Deus não falou para vocês não comam dos frutos? Já começou a botar ideia na cabeça de ela. Esse é o papel claro e característico do diabo ao longo de todas as escrituras, é colocar dúvida na sua cabeça para que você comece a questionar a Deus, porque desobedecer é a nossa praia, entendeu? O diabo não precisa ficar te incitando a desobedecer, ele só precisa colocar dúvida na sua cabeça. Vale a pena continuar nesse caminho? Vale a pena mudar de vida? Vale a pena insistir nisso? Vale a pena abandonar coisas? Ele vai falar assim: oh, será? Você não está muito santinho, não? Você não está muito dedicadinho, não? Né? Você já ajudou até financeiramente na igreja. Então você nem precisa ir lá. Ou vice-versa. Né? Você já faz tantas coisas, você não precisa fazer. Será que você precisa mais isso? Você não vai ficar muito sem prazeres nessa vida? Né? Não é isso? Você precisa esperar as coisas acontecerem na ordem de Deus? na sua vida particular, como pessoa, sua vida como jovem, sua vida como casal, como pais. É isso que ele faz, é isso que ele fez com eles ali. Ele começou a colocar dúvida na orientação que eles tinham recebido de Deus. E eles começam a negociar ali. O diabo tenta fazer com que a gente pare de olhar para a graça de Deus, que é a árvore da vida, e nos foquemos na única árvore que ele disse que era proibida. Por que será que a gente tende a olhar para a árvore proibida ao invés de olhar para a árvore da vida? Essa é a grande sacada. Porque quando a gente começar a entender isso, a gente começar a ter mais discernimento, começar a andar mais na direção que Deus quer, conhecendo melhor o nosso coração. E o que esse texto vai fazer conosco é mostrar que, de fato, a gente tem essa tendência. Então, isso que acontece do 1 ao 7, é basicamente isso. Você olhar ali, Adão e Eva estão naquele processo de dar ouvidos ao que a serpente está falando, começam a pensar e querer, talvez, negociar, ao ponto de serem convencidos. Quando a mulher diz que viu que era agradável ao paladar, parecia, nem comeu ainda, mas parecia. Era bonita o fruto, né? E desejável para se obter discernimento. Ela ficou literalmente tentada a mais. Nós conhecemos na história também que Satanás era um dos arcanjos de Deus que em seu coração quis ser igual a Deus. Esse foi o erro dele. Ele achava que a glória que ele recebia não era suficiente. Ele queria a mesma glória de Deus. Ele queria ser reverenciado como Deus era. Ele queria ser adorado como Deus era. E ele meio que incita aqui o ser humano, nesse sentido, ele coloca essa tentação diante deles. Olha, Deus não quer que vocês sejam igual a ele. Deus não quer que vocês sejam. Deus é meio egoísta. Deus é... Ele segura as coisas para vocês. E eles começam a dar ouvidos para isso. O que acontece no versículo 7? Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. O que acontece aqui nesse momento é que eles começam a perder a inocência deles. É nesse sentido. A inocência traz a culpa. A perda da inocência traz a culpa. E eles já começam a se sentir culpados. Eles antes não discerniam algumas coisas, não havia nenhum problema entre eles. O relacionamento deles já começou a ficar confuso. Eles tinham um relacionamento perfeito, agora eles já estão com vergonha um do outro. Né? Pensa você que o Jardim do Éden era para ser tipo uma lua de mel. Só tinha os dois. Né? Recém-casados. Deus acabou de formá-los como casal. Tem algum motivo aqui para eles terem vergonha um do outro? Para ter alguma coisa? E eles começaram a ter vergonha um do outro. Pegaram folha para se cobrir. Porque agora eles já não podiam mais estar um na presença do outro sem aquele peso da culpa, sem esse sentimento de que fizemos algo que não devia ter sido feito. Quebramos um relacionamento com Deus, contrariamos a vontade dele. Depois que você perde a inocência e que você começa a culpa, o que é que vem em seguida? Uma coisa que não tinha aparecido ainda nas escrituras até então. Veja no versículo 10. Quando Deus procura o homem, o que Adão fala? Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo. Aqui a humanidade começa a ter medo de Deus. E o medo entra na vida das pessoas aqui, nesse momento. Porque é isso que o pecado faz. Quando a gente fala pecado, aqui está escrito pecado em algum lugar que a gente leu? Não, pecado é uma definição que vai começar a ser trabalhada por Deus nas escrituras depois para que a gente entenda de onde ele nasceu. Ele nasceu na desobediência a Deus. Ele nasceu quando nós trocamos a palavra de Deus pela palavra do diabo. Essa que é a verdade. Nós demos mais crédito ao que ele falou e assim passamos para ele o domínio que Deus tinha dado para nós. Nós ouvimos a ele e mudamos de direção. Agora nós queremos saber das coisas, nós queremos dominar, nós queremos dizer como fazemos as coisas. Nós queremos dizer de que árvore a gente come e a gente não come. Deus não devia estar se intrometendo nisso. O homem não previa que, como é de se esperar, as palavras de Deus eram verdadeiras. Naquele momento ele começa a morrer. Já morreu a inocência dele. Já se sente culpado e agora tem medo. Eu não consigo nem pensar o que seria. A gente está acostumado com medo. Mas você consegue imaginar uma pessoa que nunca teve medo de nada, não sabia nem o que era esse sentimento, e agora eu não sei nem que palavra ele usou para falar para Deus, né? Medo, tive medo. Eu me escondi. eles começam a se esconder de Deus, porque estava nu, e Deus começa então a trabalhar com eles. Você estava nu, por quê? Quem disse que você estava nu? Você sempre esteve nu. Deixa eu te contar uma coisa que você não sabia: você sempre esteve nu, mas agora você tem vergonha de um e do outro. Você tem vergonha de si e tem constrangimento em relação ao outro. Relacionamento aqui começa já a ter problemas. O mais incrível é você olhar para o texto e as pessoas aqui parece que começam a transferir a culpa para Deus. O pecado é uma coisa tão terrível que no primeiro homem, no momento que ele é questionado sobre algo que era a responsabilidade dele, ele imediatamente, ao invés de falar "eu comi", ele começa a falar "foi a mulher e a culpa é do Senhor, porque foi o Senhor que me deu ela". É isso que Adão fala: não é minha culpa. E a mulher faz a mesma coisa depois: olha, foi a serpente. E desde então a característica do ser humano tem sido não assumir responsabilidade pelos seus atos. O ser humano não assume responsabilidade pelos seus atos. Sempre foi alguém, foi Deus, a vida é para ser assim, as coisas são assim, né? Isso começou lá. Isso exemplifica para nós, quando você quer entender melhor o que é o pecado, começa por aí também. Eu não tenho culpa, eu sou assim, eu fui feito assim. E nós não assumimos responsabilidade pelos nossos atos. Aqui, só para dar uma salvada no pessoal que gosta de ficar bravo com Adão porque ele bota a culpa em Eva, tá? Mas existe inclusive um livro que se chama O Silêncio de Adão. Esse livro, um livro bem bacana, se quiserem ler, os homens deveriam ler, porque desde da criação, quem é que Deus colocou com responsabilidade sobre o jardim? O homem e a mulher. E quem tinha liderança ali? Deus. Quem é que Deus procura primeiro para ver como é que as coisas estavam? O homem. Onde é que estava o homem quando Eva estava falando com a serpente? Não era para eles serem companheiros? Não era para eles andarem juntos? A Bíblia não diz que é melhor serem dois do que um? Porque quando você começa a querer fazer uma besteira, o outro pode te salvar e falar: olha, isso aí não é legal. E vice-versa. Em nosso entendimento, se você ler bem as escrituras, tem que ler direitinho, você vai perceber que Adão na verdade estava ali, mas ele se omitiu. Foi o silêncio dele, ele não se manifestou. Eu sei lá o que, o exemplo que uma vez me deram é o seguinte: que o cara estava assistindo o futebol dele, vou falar, né, fazer o quê? E aí tocou um vendedor na porta. E como sempre, o cara tá lá naquela lomba, não sai de lá nem que a vaca tussa. Quem foi atender a porta? A mulher, sempre mais diligente, né, e tal. Eu acho que deve ter ido emburrado, assim, mas foi, porque resolve. E aí ela ficou lá conversando com o vendedor, e ela comprou o aspirador. Por que ela comprou? Não vem ao caso. Todos nós somos iguais, somos normais. O que conta aqui é onde é que estava Adão que não se envolveu com aquilo que estava acontecendo. Onde é que estava Adão? E não adianta, caras. Desde aquele tempo, os homens preferem o silêncio do que resolver as coisas e falar as coisas que tem que falar. E o silêncio de Adão é uma expressão muito forte para nós. Não vou entrar aqui, hoje eu dou uma colher de chá para as mulheres, então... que dá para falar também sobre isso, né? Isso seria um encontro de casais, alguma coisa assim, que o pessoal, né, separa para não dar briga também, para quando vai explicar essas coisas, que senão vira um debate de político. Mas só para guarda esse ponto, é muito importante isso aqui. Deus procura Adão, pergunta para ele, ele transfere, Deus tem um jeitinho de tratar as coisas, e nem entra em discussão com Adão. Ele fala assim: tá, Adão. É tipo, né? Tá bom, Adão. Então foi isso, né, Adão? Tá bom. Ele vira para a mulher fala, ela fala: tá, mulher, foi, tá, foi assim mesmo, aham. Ele vira para a serpente e ele pergunta para a serpente por que ela fez aquilo. Sim ou não? Não. Por que não? Com quem Deus queria ter relacionamento? Com o homem, com a mulher ou com a serpente? Com o homem e com a mulher. Quem é que Deus criou para ter relacionamento com ele? O homem e a mulher. Filho, por que você fez isso? Filho, onde é que você estava? Filho, por onde você tem andado? Deus criou cada um de nós com um relacionamento com eles. E aqui, como Deus justo, porque eu não gostaria de servir um Deus que não tem palavra. Às vezes é duro para mim, porque o que ele diz tem que ser cumprido, mas você também não gostaria de servir alguém sem palavra. Se Deus disse, olha, esse fruto não pode, não adianta a gente querer entrar no mérito e dizer por que que não podia, por que que foi assim, senão você vai descobrir um dia quando o Senhor te explicar isso. Há mistérios que a gente não entende. Você pode ficar viajando, e muita gente gosta disso, fica viajando nos porquês de antes e depois, e não para para ver o básico, que Deus está mostrando a maneira do nosso coração se comportar em relação às coisas. Quando ele diz A, a gente quer tentar um A menos, um A mais, a gente não se satisfaz com A. Às vezes a gente vai para o B mesmo, né? E que Deus está mostrando é isso, um relacionamento com vocês, vocês desobedeceram. E Deus chega aqui e ele, vamos dizer assim, na sua justiça, ele é obrigado, vamos usar essa expressão com cuidado, mas ele é obrigado a cumprir a sua palavra. Eu sou um Deus de palavra. Eu não disse que haveria uma maldição, então você trouxe isso sobre você e eu tenho um duro papel de aplicar a justiça. E ele começa a dizer o que vai acontecer. A serpente parecia um animal extremamente admirável e ela se torna algo que é ameaçador. Dá a impressão, inclusive, alguns pensam que a serpente, na verdade, nessa época, ela voava ou ela tinha membros, porque claramente a palavra diz que ela começa a rastejar. Agora você não vai mais, você vai sempre rastejar no seu ventre. E é tão interessante que é diferente de um lagarto, né? Se você pensar, um lagarto é muito parecido com a serpente, mas ele não precisa rastejar o ventre sempre. Se ele der uma levantada, tem uns que ficam até em pé, né? Vira Godzilla e tal. Os outros serpentes, não tem como, aquele bicho levanta um pouco assim, quando é a naja, mas o dia a dia dela, gente, é no chão, é baixo, é no pó. Eu não vou entrar no mérito também, porque que esse animal foi escolhido, não é, entende? A gente não está aqui para ficar viajando em coisas menores, a gente está aqui para entender aquilo que tem diferença para a nossa vida. E Deus traz sobre a mulher a situação que ela vai ficar enquanto vivendo fora dessa condição de perfeição com Deus. O que Deus está fazendo aqui, gente, não se engane, é nos salvar já de alguma forma, porque não é possível viver com o pecado e viver eternamente. Isso não é possível. Não é possível viver com o pecado e viver na presença de Deus. E agora nós somos colocados para fora. Eles são colocados para fora. O homem começa a conhecer aquilo que de fato é o pecado e o que ele causa. Falei no começo, capítulo 4 de Gênesis, já começa a ficar uma confusão. Liberou ali, saiu da presença de Deus, a gente se entrega a si mesmo, o estrago é grande, um irmão já mata o outro por inveja, dali já vira, é uma confusão. E a história está ali, e graças a Deus, Deus nunca escondeu isso de nós. Se você ler as escrituras, você vai ver os absurdos que o ser humano vem fazendo desde então, inclusive o povo dele. Deus é muito generoso, porque ele chama um povo e esse povo é muito desobediente, é muito contrário a ele, e largou sozinho, parece criança, largou sozinho, faz arte. E mais interessante é que o povo nunca é largado sozinho por Deus, mas larga, se larga de Deus, foge de Deus, procura outras coisas. Essa história dos profetas, alguns profetas foram usados por Deus para comparar o povo de Deus a uma prostituta. O exemplo que Deus usa para mostrar, olha, vocês, povo, são assim comigo. É interessante ver como Deus faz isso. E o que tudo isso tem a ver com o nosso tema? Bom, se você entendeu que aqui o pecado entra, que o pecado começa a trabalhar, você precisa perceber no final do capítulo ali 3, que Deus já começa a preparar a salvação. Esse é o nosso Deus. Nós fizemos a grande besteira, nós trouxemos a maldição para aquilo que Deus criou, mas Deus sabe que nós não temos condições de recuperar aquilo que nós perdemos, e Deus começa já a providenciar um meio para que isso aconteça. Às vezes passa despercebido, mas se você olhar no versículo 21, pela primeira vez no jardim perfeito de Deus ali, na criação perfeita de Deus, animais são mortos para que o homem seja coberto com roupas. O simbolismo disso, o que Deus está dizendo é o seguinte: O que vocês fizeram vai exigir um sacrifício de sangue. Para que haja vida de novo, alguém vai ter que morrer. Ali Deus já começa a ensinar. E você se cobrir de folha, meu irmão, minha irmã, meu filhinho, minha filhinha, não é o que vai resolver. As folhas não resolvem. Você está escondido atrás das árvores. Agora, eu te cobrir com pele de animais e fazer para você vestimentas, isso é a minha mão. Isso é o meu amor. Esse é o meu cuidado. E Deus começa a mostrar essa justiça que eu falei para vocês, de palavra. Eu preciso exercer a justiça porque eu disse que seria assim. Que Deus seria eu se não cumprisse as minhas palavras. Mas por eu amá-los também, eu vou providenciar para vocês uma forma de vocês serem resgatados. E é aquela coisa, parece estranho Deus, né, usar essa metodologia, mas, de novo, nós não vamos entrar no mistério de Deus e por que Ele decide assim. Mas os animais foram Ele que criou. É como você dar fim a alguma coisa que você criou e que você também ama, em favor do homem. E ali no texto, que a gente chama de o início do Evangelho, Deus sabe exatamente como se vingar do mal, se vingar de Satanás. Ele diz à mulher: sua vida vai ficar difícil em relação aos filhos, principalmente, mas de você virá o descendente que irá pisar na cabeça da serpente. Essa é a analogia que ele faz. E a vingança de Deus é mais ou menos assim, né? Você foi lá, você causou mal, você usou a mulher, chamou a atenção dela e a enganou, fez com que ela se voltasse contra mim. Parabéns para você, dela virá o descendente que vai acabar com você e vai pisar. E ali ele fala de Cristo, está falando do descendente da mulher que viria um dia para resgatar o homem de volta. E aí você já começa aí, eu tenho certeza, usar os neurônios todos aí, começa a perceber o sacrifício de sangue. Um terá que morrer para que a vida seja restaurada. E quando as pessoas condenam a Deus, elas esquecem que Deus trouxe a justiça, mas Ele mesmo trouxe salvação, e trouxe salvação através do Filho dEle, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E a história de Israel e a história das Escrituras, gente, é a história da redenção de Deus. Se você quiser fazer um tema para a Bíblia, é a história da redenção do homem e da mulher. Em todas as histórias, em todos os eventos, em todos os ensinos, o pano de fundo é a redenção do homem. Deus trabalhando para resgatar o homem que se virou contra Ele. Esse é o ensino das Escrituras. É isso que Deus faz ao longo das Escrituras. Essa é a história principal. Se você pegar os capítulos, os livros todos das Escrituras, se você quiser juntar um tema, o tema é esse: a redenção do homem, o resgate do homem e da mulher da condição que eles estavam, para que eles possam voltar a viver. Vamos resumir aqui rapidinho? Então, a tentação e o pecado, a inocência perdida, medo e castigo, um sacrifício necessário, que é o nosso primeiro episódio. Um sacrifício é necessário, Deus aponta para isso. E Ele já começa a fazer isso em favor do homem. Então, ao mesmo tempo que Ele traz a sentença, Ele já começa a trazer a solução, Ele já começa a prover o resgate. Virá de mim, Adão e Eva, o resgate. Não virá de vocês. Eu vou trabalhar, eu vou cuidar para que vocês sejam resgatados e vocês possam viver novamente em eternidade, na eternidade comigo. Nossa conclusão é muito simples. Deus criou o homem e a mulher para viverem diante dele em comunhão perfeita. É isso que a gente vê no capítulo 1 e 2 de Gênesis. Sem medo, sem morte, sem dor, sem violência, uma vida eterna. Era isso que eles tinham. O homem e a mulher, cada um à sua maneira, rejeitaram a palavra de Deus ao colocarem ela em dúvida e desobedecê-lo. Não se esqueçam disso. É a dúvida que começa a colocar você no caminho da desobediência. Desobedecer é com você mesmo. Quando a dúvida surge, a desobediência se segue. Quando eu duvido que Deus é maior do que aquilo que eu estou querendo fazer e viver. Quando eu duvido que o que Ele tem para mim me trará mais satisfação do que aquilo que eu acho que me trará satisfação. É quando eu entro no caminho de desobediência. O homem e a mulher trouxeram sobre si medo, vergonha, perderam a inocência, que é o equivalente aqui de estar em pecado. É isso que a gente chama de estar em pecado. Perder a inocência significa se tornar culpado. A gente tem a tendência de falar de inocente como, ah, fulano é inocente, tipo assim, pode dizer que é meio simplório, ou que ele é meio bobinho, né, ou que não entende bem da malícia da coisa. Inocente é o oposto de quê, gente? Culpado. Quando você vai no julgamento, só tem duas palavras no final: inocente, culpado. Não tem meio termo. Inocente, culpado. O que eles perderam ali foi a inocência. Eles eram inocentes, vamos dizer assim, por criação. E o pecado fez deles culpados. Culpados, então, o homem e a mulher não pode mais permanecer na presença de Deus, em seu jardim, ou mesmo viver eternamente. Mas Deus, em sua bondade e soberania, ele anuncia a vinda de um descendente ali, já naquele momento. Queria reverter a situação criada pelo homem. Um sacrifício é necessário. O derramamento de animais inocentes é necessário. Deus começa a ensinar algo para o homem e para a mulher já aqui. E nas próximas semanas nós vamos ver a Páscoa como um evento prático do povo de Israel, que também simbolizava algo que apontava para o futuro. E a gente talvez entenda um pouco mais de onde veio tudo isso que a gente celebra quando a gente celebra a ceia. Tem uma foto do nosso cartaz, que é assim, como eu disse que eu não ia falar sobre a Páscoa, eu só queria dizer que eu espero que na nossa mente, no nosso entendimento, o nosso amigo Coelho fique sozinho, desamparado, né? No sentido de que ele não receba atenção que não pertence a ele. Só isso que eu vou falar para vocês. Páscoa é a respeito de Cristo. Páscoa é a respeito do Cordeiro de Deus. Os cristãos têm sido muito negligentes em considerar isso da melhor forma. Nós temos sido muito negligentes nisso. A gente deixa passar, a gente não reflete, a gente não pensa sobre isso, né? No significado disso para a nossa vida, na condição que isso nos coloca hoje, por causa do que Jesus fez. Páscoa é sobre o Cordeiro de Deus. Semana que vem, o sacrifício ensaiado é o que a gente vai ver. Tá bom? Deus abençoe vocês, que vocês possam usar isso para começar a repensar algumas coisas, né? A origem daquilo que Deus vem trabalhando. E eu acredito que isso vai dar para nós mais esclarecimento com relação à Páscoa e com relação ao sacrifício de Cristo. Porque depois da Páscoa passa como evento, mas a gente continua tendo a ceia, a gente continua cantando sobre Cristo, sobre o Cordeiro, sobre o sangue de Cristo, né? Vamos orar? Se você puder ficar em pé com a gente encerrar.